Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Hermanos, podemos ir abrindo 1 Timoteo capítulo 4, verso 13.
Irmão, podemos abrir em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13.
El pasaje que decíamos ayer que nos iba a servir de base.
A passagem que nós falávamos ontem que está nos servindo de base.
El día viernes estuvimos hablando.
Na sexta-feira nós estivemos falando
um pouco del engaño y la apostasía que existe en nuestros días.
Um pouco do engano e da apostasia que existe nos nossos dias.
Y ayer hablábamos de la importancia de tener discernimiento espiritual.
E ontem nós falávamos a respeito da importância de termos discernimento espiritual.
E como o crescimento na vida cristã.
E como o crescimento da vida cristã.
Nos ajuda a discernir.
Nos ajuda a discernir.
Pero veíamos como o crescimento está relacionado.
Porém, vamos ver como o crescimento está relacionado
a nosso conhecimento das Escrituras e de Cristo,
ao nosso conhecimento das Escrituras e nosso conhecimento de Cristo também.
Então, víamos que é uma necessidade para a Igreja.
Então, víamos que é uma necessidade para a Igreja
conhecer as Escrituras,
conhecer as Escrituras,
e para poder conhecer as Escrituras,
e para que possa conhecer as Escrituras,
deve haver uma abundância da Palavra em meio nosso.
Deve haver uma abundância da palavra no nosso meio.
E veíamos a exortação de Paulo a Timóteo.
E víamos então a demonstração de Paulo a Timóteo.
Para que ele cumprisse o ministério da palavra de certa maneira.
Para que ele cumprisse o ministério da palavra de certa forma.
Hablábamos de la leitura de la palabra.
Nós mencionamos a leitura da palavra.
A importância de que a igreja conozca as escrituras em sua plenitude.
A importância de que a igreja conheça as escrituras na sua plenitude.
Pero el pasaje nos muestra que la lectura.
Porém, a passagem nos mostra que a leitura
é a base de outros assuntos que devem acompanhar a predicação.
É a base de outros assuntos que devem acompanhar também a pregação.
Disse.
E diz:
entretanto que vou, ocupa-te na leitura.
Persiste em ler, ensinar e exortar até que eu vá.
La exhortación y la enseñanza.
A exhortação e o ensinamento.
Entonces, Pablo habla de tres cosas.
Então Paulo fala de três coisas.
Lectura,
a leitura,
exhortación,
a exhortação
y enseñanza.
E o ensinamento.
Vamos a leer un pasaje ahí en Nehemías 8.
Vamos ler uma passagem em Neemias 8,
donde en el tiempo de Esdras y de Nehemías,
onde no tempo de Esdras e Neemias,
a companhia de levitas hacían esto que Pablo está exhortando a Timoteo.
Faziam isso que Paulo está exortando a Timóteo.
Ellos reunían la congregación.
Eles reuniam a congregação.
Leían las escrituras.
Liam as escrituras.
Pero no solo leían las escrituras.
Porém, eles não somente liam as escrituras.
Dice ahí en el verso 7.
Diz no verso 7.
Y los levitas Jehová, Baías, Serebías, Jamín, Acus, Abetei, Jodías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabé, Haná y Pelaín.
E os levitas Jesuá, Bani, Serabias, Jamim, Acub, Sebatai, Odias, Masaías, Kelita, Azarias, Josadab, Aná, Pelaías.
Hacían entender al pueblo la ley.
Faziam o povo entender a lei.
E o povo estava atento em seu lugar.
E o povo estava atento no seu lugar.
Ou seja, que se devem ler as escrituras.
Ou seja, que nós devemos ler as escrituras.
Pero também se devem fazer entender as escrituras.
Porém, também deve se fazer entender as escrituras.
Diz aí. E leiam o livro da lei de Deus.
E liam o livro da lei de Deus
claramente.
Ou seja,
que os levitas leiam.
Ou seja, dizer que os levitas liam.
E havia um assunto também do idioma.
E havia também uma questão relacionada ao idioma,
onde eles tinham que traduzir porque alguns não conheciam bem o idioma.
Eles tinham que traduzir porque alguns não conheciam bem aquele idioma.
Porque a ideia era que se lesse.
porque a ideia era que se fosse lido,
pero que todos entendieran claramente.
Porém que todos pudessem entender claramente.
E disse aí.
E diz aí.
E ponia nel sentido.
E diz aí então, colocavam sentido.
De modo que entendessem a leitura.
De maneira que todos entendessem a leitura.
Então, a predicação da palavra tem esse objetivo.
Ou então a pregação da palavra ela tem esse objetivo.
Não solo leemos a palavra.
Não somente lemos a palavra.
Sino que nosso objetivo como ministros da palavra.
Senão que o nosso objetivo como ministros da palavra.
É que as pessoas possam entender a palavra.
É que as pessoas possam entender a palavra.
Que la puedan entender claramente.
Que possam entender a palavra claramente.
E esse é o exercício do ministério da palavra.
E esse é o exercício do ministério da palavra.
El salmista decía.
O salmista falava:
La exposición de tu palabra,
a exposição das tuas palavras,
alumbra,
iluminam.
Entonces, Pablo exhorta a Timoteo.
Então Paulo exorta a Timóteo
a que leia as escrituras,
a que ele leia as escrituras
e que las enseñe.
E que ensine as escrituras.
¿Qué es eso de enseñar?
E o que é isso de ensinar?
Darle el sentido que tiene el texto.
Trazer sentido ao texto
para que a mente de los que están oyendo,
para que a mente daqueles que estão ouvindo
seja alumbrada,
seja iluminada,
e eles possam entender o caminho de Deus.
E eles possam entender os caminhos de Deus.
Jesus hizo eso.
Jesus fez isso.
Vamos a ler Lucas 24, verso 44. Ele lo hizo constantemente com seus discípulos.
Jesus fez isso constantemente com seus discípulos. Nós vamos ler em Lucas 24,
Alguna 44. Algumas vezes ele falava parábolas.
Algumas vezes ele falava parábolas.
Pero no solo hablaba la parábola.
Porém, ele não somente falava a parábola.
Ele explicava a palavra.
Ele explicava essa parábola.
E às vezes aún la explicação não quedava muito clara.
E às vezes ainda assim a explicação não ficava muito clara.
E no privado?
E no privado?
Explicava mais a parábola aos discípulos.
Ele explicava mais ainda a parábola aos discípulos.
Porque é certo.
Porque é certo.
Que nós outros em nossa simpleza,
que nós na nossa no nosso empreendimento, na nossa nosso trabalho,
em nossa debilidade e incapacidade.
Nossa debilidade e incapacidade.
Simplesmente com a leitura.
Simplesmente com a leitura.
Muitas vezes não vamos alcançar a encontrar o sentido da palavra.
Muitas vezes nós não conseguimos alcançar o sentido da palavra.
Então a exposição da palavra.
Então a exposição da palavra.
Faz entender ao simples.
Faz o simples ter entendimento.
Jesus em este passagem.
Jesus nessa passagem.
Depois de ressuscitar.
Depois de ressuscitar,
aparece aos discípulos.
Ele aparece aos discípulos.
E veja o que sucede.
E veja o que acontece.
E lhes dijo: Estas são as palavras que os hablé estando aún com vosotros.
E disse-lhes: Essas são as palavras que vos disse estando ainda convosco.
Que era necessário que se cumpliese todo lo que está escrito de mim en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
E mira o que diz o seguinte.
E veja o que ele disse a seguir.
Entonces,
então,
porque ellos ya habían leído la ley y los profetas.
Porque eles já tinham lido a lei e os profetas.
Es más, Pedro más adelante dice.
E mais ainda, Pedro adiante falou
que ellos mismos, los judíos,
que eles mesmos, os judeus,
leyendo todos los sábados los profetas,
lendo todos os sábados os profetas,
cumplieron lo que decían los profetas matando a Cristo.
Eles cumpriram justamente o que os profetas diziam matando o próprio Cristo.
Ou seja, que você pode ler as escrituras,
ou seja, dizer que você pode ler as escrituras
e atuar
em
contra das escrituras,
contrariamente às escrituras.
Deve haver um trabalho.
Então deve haver um trabalho.
Claro que é um trabalho do Espírito.
E é claro que isso é um trabalho do Espírito.
Pero é um trabalho que o Espírito faz através da predicação da palavra.
Porém é um trabalho que o Espírito faz através da pregação da palavra.
Para que nossa mente,
para que nossa mente
compreenda a palavra.
Compreenda a palavra.
Disse aí.
Diz aí.
Entonces les abrió el entendimiento.
Então abriu-se-lhes o entendimento.
Para que compreendiesen las escrituras.
Para compreenderem as escrituras.
Entonces debe haber lectura de la palabra.
Ou seja, deve haver leitura da palavra.
Exposición de esa lectura.
Exposição desta leitura.
Con el fin de que la mente de nosotros pueda comprender la palabra.
Com a finalidade que as nossas mentes possam compreender essa mesma palavra.
Jesús en la parábola del sembrador dijo.
Jesus na parábola do semeador falou.
Que un tipo de tierra.
Que existe um tipo de terra.
Donde es sembrada la semilla.
Onde a semente é semeada.
En el camino.
E no caminho.
E vem Satanás e la rouba.
E vem Satanás e rouba essa semente.
E na explicação da parábola Jesus dijo.
E na explicação dessa parábola Jesus disse.
Es los que oyen la palabra.
Aqueles que ouvem a palavra.
No la entienden.
E não entendem.
Então Satanás se la rouba.
Então Satanás rouba deles.
Entonces es importante.
Então é importante.
Aunque sí, no es lo único, pero comienza por ahí.
Ainda que sim, não é a única coisa, mas começa por aí.
Que entendamos la palabra.
Que nós possamos entender a
que
palavra.
Que nuestra mente sea renovada por la palabra.
E que a nossa mente seja renovada pela palavra.
El comienzo de la experiencia.
É o começo da experiência.
Es cuando nuestra mente comienza a captar la voluntad de Dios a través de la revelación que Él nos da.
Nossa mente começa a captar a vontade de Deus através da revelação que Ele mesmo nos dá.
Hay un término que se ha usado últimamente para referirse a la palabra.
E há um termo que tem sido utilizado ultimamente para se referir à palavra.
Para referir-se à predicação da palavra.
Para se referir à pregação da palavra.
E é a palavra de, é o termo de predicação expositiva.
E é um termo chamado de pregação expositiva.
Que é a predicação expositiva?
E o que é essa pregação expositiva?
É quando nós predicamos a palavra.
É quando nós pregamos a palavra.
Com a intenção de fazer explicar o texto que estamos lendo.
Com a intenção de fazer explicar o texto que estamos lendo.
E isso é o que ele está dizendo Paulo a Timóteo.
E isso é o que Paulo está falando a Timóteo. Leia.
O sea, la base de las escrituras.
Ou seja, a base das escrituras.
Pero enséñala.
Porém, ensina.
Explícala.
Explica.
Que as pessoas entendam.
Que as pessoas entendam.
Claro, aqui há muitas coisas que estão debaixo do assunto.
É óbvio que aqui existem muitas coisas que estão debaixo.
Ayer leíamos em Efésios 4.
Ontem nós líamos em Efésios 4.
Sigamos a verdade em amor.
Sigamos a verdade em amor.
Ou seja, que se amamos a Cristo.
Ou seja, que se nós amamos a Cristo.
Vamos a estar inclinados constantemente a seguir a palavra de Cristo.
Estaremos inclinados constantemente a seguir a mesma palavra de Cristo.
Claro, há uma realidade espiritual.
E é óbvio, é claro que existe uma realidade espiritual.
Paulo lhe dizia a Timóteo também.
Paulo também falava a Timóteo.
Guarda o bom depósito.
Guarda o bom depósito.
Por el Espíritu Santo.
Através do Espírito Santo. Ou pelo Espírito Santo.
Agora, se é nossa necessidade ou nossa responsabilidade ensinar a palavra.
Agora, se é a nossa necessidade ensinar ou explicar a palavra.
Isso traz uma responsabilidade sobre o que habla a palavra.
Isso traz uma responsabilidade sobre aquele que fala a palavra.
Jesus disse um dia.
Jesus disse um dia.
Acaso um cego.
Por acaso um cego
pode guiar a outro cego?
Pode guiar outro cego?
Não cairão ambos no hueco?
Não cairão ambos numa cova ou num buraco?
Ou seja, que se eu já ler as escrituras.
Ou seja, se eu vou ler as escrituras.
Delante de los santos.
Diante dos santos.
Eu tenho a responsabilidade de entender as escrituras.
Eu tenho a responsabilidade de entender as escrituras.
Porque não há nada mais incoerente.
Porque não existe nada mais incoerente.
Que aquele que começa a falar das escrituras.
Do que aquele que começa a falar das escrituras.
E você se dá conta que não tem um rumo fijo.
E você se dá conta de que essa pessoa que está falando as escrituras não tem um rumo fixo,
não,
um objetivo.
Não entende o que está falando.
E ele mesmo não entende o que está falando.
E dá voltas
e voltas.
E começa a haver uma sensação em los que ouvem de.
E começa ainda a ter uma sensação naqueles que estão ouvindo
de incomodidade,
de estarem incomodados. Então a pregação
hacia el predicador
faz o pregador
responsável e lo impulsa
e impulsiona o pregador
al conocimiento bíblico.
Ao conhecimento bíblico.
Como nuestro hermano decía.
Como nosso irmão falava.
No solo conocimiento bíblico.
Não somente
teologia.
Não somente teologia.
No es solo seminario.
Não somente seminário.
Pero también es muy peligroso.
Porém também é muito perigoso.
Cuando el pueblo no tiene conocimiento.
Quando o povo não tem conhecimento.
Debe haber un equilibrio.
Deve haver então um equilíbrio.
Entonces vamos a leer unos pasajes.
Vamos ler então algumas passagens.
João 5, verso 39.
João 5, 39.
Porque para que o predicador seja bom predicador.
Porque para o pregador seja um bom pregador.
Não bueno no sentido de que seja famoso.
Não bom no sentido de que ele seja famoso.
Não bueno no sentido que lo inviten a muitas conferências.
Não bom no sentido que ele seja convidado para muitas conferências.
Bueno no sentido de que ele sepa traçar a Bíblia.
Bom no sentido de que ele saiba traçar um rumo dentro da Bíblia.
Que lo haga bien, como leíamos allá.
Que ele faça bem isso, como para, nós falávamos ontem.
Para que ele pueda hacerlo bien.
E para que ele possa fazer isso bem.
Ele tiene que esforçar-se.
É preciso que ele se esforce.
Claro, un esfuerzo en el espíritu.
Claro que é um esforço no espírito.
Un esfuerzo por amor a Cristo.
E um esforço por amor a
Cristo. Pero recuerde que ayer hablábamos que la predicación de la palabra es un trabajo.
Porém, recorde que ontem nós falávamos que a pregação das Escrituras é um trabalho.
Amém?
Amém.
Uma história de uma escola dominical interessante.
Existe uma história de uma escola dominical interessante.
A professora da escola dominical lhe pergunta aos meninos que queriam ser eles.
A professora da escola dominical perguntou para as crianças o que eles queriam ser.
Então, fulanito dijo.
Então, um fulaninho lá disse.
Eu quero ser pastor.
Eu quero ser pastor.
Então, a professora se puso alegre.
Então, a professora ficou muito alegre.
E por que quer ser pastor?
E porque ela perguntou por que você quer ser pastor?
Porque o pastor solo trabalha el domingo.
Porque o pastor trabalha só no domingo.
Agora.
Não podemos ser cegos.
Nem irresponsáveis.
E muito menos irresponsáveis.
Pedro habla que los inconstantes.
Pedro fala que os inconstantes.
E los indoutos.
E os indoutos.
Tuercem as escrituras.
Distorcem as escrituras.
Para sua própria perdição.
Para sua própria perdição.
Inconstância.
E falta
de um sólido fundamento doutrinal.
Inconstância e falta de um sólido fundamento doutrinal.
Não só pode ser a caída para um ministro da palavra.
Não somente pode ser uma queda para o ministro da palavra.
Sino pode ser a caída para toda uma congregação, irmão.
Senão que pode ser também uma caída, uma queda para toda a congregação.
Então deve haver uma responsabilidade em nós.
Então deve haver uma responsabilidade em nós.
Tanto que Paulo le disse a Timóteo também.
Tanto que Paulo também falou para Timóteo.
Ocupa-te na leitura.
Ocupa-te na leitura.
Já não é uma leitura de ler a palavra na igreja.
Já não é agora uma leitura de ler a palavra à igreja.
Sim,
uma
leitura personal.
Senão que uma leitura pessoal.
Então está, estou eu na casa.
Então, se eu estou em casa.
Então, estou lendo um livro.
Estou lendo um livro.
Então, passa algum familiar ou um irmão na igreja.
Passa, então, nesse momento, algum familiar ou algum irmão da igreja.
Hermano Pablo.
Irmão Paulo.
Descansando?
Você está descansando?
No.
Não.
Estou trabalhando.
Estou trabalhando.
Al outro dia.
E no outro dia.
Então, estou pintando a casa.
Estou pintando a minha casa.
Hermano Pablo.
Irmão Paulo.
Trabalhando?
Trabalhando.
No.
Não.
Estou descansando.
Estou descansando.
Se me entender. Os ministros da palavra.
Os ministros da palavra.
Devem dedicar-se à palavra.
Devem se dedicar à palavra.
Devem dedicar-se às escrituras.
Devem se dedicar às escrituras.
Tanto que nosso aproveitamento privado.
Tanto é que o nosso aproveitamento no privado.
Deve ser manifesto aos outros.
Deve ser manifesto aos outros em público.
Ou seja, quando acompanhamos a vida e o ministério de um irmão.
Ou seja, quando nós acompanhamos a vida e o ministério de um irmão,
devemos ver como essa vida deve ir crescendo.
Nós devemos perceber como essa vida vai crescendo.
E claro, é um assunto de dom.
E é óbvio, claro que é um assunto relacionado a dom.
De soberania de Deus.
Soberania de Deus.
Mas também é um assunto de responsabilidade nossa.
Mas também é um assunto de nossa responsabilidade.
Amém.
Amém.
Porque existem muitos.
Porque existem muitos.
Hoje em dia.
Hoje em dia.
Que sem preparar um mensagem.
Que sem preparar uma mensagem.
Sem dedicar-se ao estudo.
Sem se dedicar ao estudo.
Sem aplicar esse mensagem à sua vida.
E sem aplicar essas mensagens à sua própria vida.
Sem que esse mensagem o leve a Cristo.
E sem que essa mensagem o leve a Cristo.
Chega num domingo.
Chega num domingo.
Toma num passagem.
Pega uma passagem.
E dizem qualquer quantidade de coisas.
E falam uma imensa quantidade de coisas.
Isso é ser irresponsáveis.
E isso é ser irresponsáveis.
Jesus ensinou neste passagem.
Jesus ensinou nessa passagem.
5:39
de João.
Escudriñar las escrituras.
Esquadrinhai as escrituras.
Porque
ou examinai.
Porque a vosotros os parece que nelas tenéis a vida eterna e elas são as que dão testemunho de mim.
Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim dão testemunho.
Agora é claro que não estudamos.
Agora é claro que não estudamos.
Não estudamos.
Não estudamos.
Para ser professores de seminário.
Para ser professores de um seminário.
Pero si estudiamos.
Porém, nós estudamos
para encontrar a Cristo.
Para encontrar a Cristo.
Para ligar-nos a Ele.
Para estarmos ligados a
para
Ele.
Para aprender dele.
Para aprender dele.
Pero para isso.
Porém, para isso.
Não é só ler.
Não é somente ler.
Agora Jesus usa outra palavra.
E agora Jesus utiliza outra palavra.
Anacrino.
Anacrino.
Escudriñar.
Que é esquadrinhar.
Examinar.
Examinar.
Buscar.
Buscar.
E a palavra inclui um processo cuidadoso.
E essa palavra inclui um processo cuidadoso, meticuloso.
Quer dizer?
Que quer dizer?
Que o homem de
Deus? Que o homem de Deus
se sumerge.
Se submerge.
Como nosso irmão ensinava na parábola de Lucas.
Como nosso irmão ensinava na parábola de Lucas.
El que ama a palavra, o homem sensato.
Aquele que ama a palavra, o homem sensato.
É um homem que cava.
É um homem que cava.
E a onda.
E cava fundo.
Ou seja, não queda na superfície da palavra.
Ou seja, esse homem não fica apenas na superfície da palavra.
Sino que ele se submerge nela.
Senão que ele se submerge nessa palavra.
Eu não sei se você tem visto esse irmão.
Eu não sei se você tem visto esse irmão.
Você tem lido sempre esse versículo.
Você tem lido sempre esse versículo.
Mas chega esse irmão.
Mas chega um irmão.
Que começa a mirar o versículo.
Que começa a olhar o versículo.
E começa a cavar.
E começa a cavar.
E vai ao grego.
E vai ao grego.
E vai à definição.
E pega definições.
E começa a cavar.
E começa a cavar.
E começa a cavar.
E cava mais.
E você vê que esse passagem parecia que tivesse um fundo inalcançável.
E parece que essa passagem tem um fundo que não se pode alcançar.
Escudriñar.
Esquadrinhar.
As escrituras.
As escrituras.
Ou seja, não quedemos em cima de elas.
Ou seja, não devemos ficar apenas na superficialidade ou em
como,
cima dela.
Como dizia nosso irmão.
Como nosso irmão dizia há pouco.
Nenhuma coisa preciosa se encontra na superfície.
Nada que é precioso se encontra na superfície.
Como a visão de Ezequiel.
Como a visão de Ezequiel.
Às vezes vamos chegar a um livro das escrituras.
Às vezes nós vamos chegar num livro das escrituras.
E a água nos leva aos tobillos.
E a água vai chegar até a nossa...
Pero si no...
nossos joelhos.
Pero si nos dedicamos un poco más a ese libro.
Mas se nós nos dedicamos um pouco mais a esse
livro. El agua comienza a crecer y nos llega a las rodillas.
A água começa a crescer e chega então acima dos joelhos.
Y nos sumergimos un poco más.
E nos submergimos um pouco mais.
Usted se halla nadando en las escrituras.
E você se encontra nadando nas escrituras.
Y eso es glorioso.
E isso é muito glorioso.
Porque el río de Dios.
Porque o rio de Deus.
En la medida que usted se sumerge en él.
Na medida em que você se submerge nele.
El rio traz vida.
O rio traz vida.
Traz sanidade.
Traz cura.
Traz multiplicação.
Multiplicação.
E aonde chega o rio?
E onde o rio chega?
Vai sanando todo.
Ele vai sarando tudo.
Então, como Isaac.
Então é como Isaac,
que cavou o poço,
que cavou o poço,
e cavou o poço,
e cavou,
hasta que achou a água,
até que achou água.
Assim deve ser o ministério da palavra.
Assim deve ser o ministério da palavra.
Escudriñar las escrituras.
Escudriñar as escrituras.
Hasta que hallemos a Cristo.
Até que achemos a Cristo.
Las profundidades de Cristo.
As profundidades
de Cristo. Las riquezas de Cristo.
E as riquezas de Cristo.
Amém.
Amém.
Escudriñar.
Escudriñar.
Decía el hermano Steve Lawson.
Dizia o irmão Steve Lawson.
Esta é a verdadeira natureza da predicação.
Esta é a verdadeira natureza da pregação.
Los hombres abriendo la palabra.
Os homens abrindo a palavra.
E exponiendo las verdades que se encuentran en la palabra.
Expondo as verdades que se encontram na palavra.
De modo que la gloria de Dios sea vista.
De maneira que a glória de Deus seja vista.
E sua vontade seja obedecida.
E a sua vontade seja obedecida.
Agora, o segundo assunto que encontramos em Timóteo.
Agora, o segundo assunto que nós encontramos em Timóteo.
Ou seria o terceiro, mais bem.
Ou seria o terceiro, melhor dizendo.
Uno es la enseñanza.
Um é o ensinamento.
Que es la exposición.
Que é a exposição
de la verdad,
da verdade
por
meio
del cuidado,
do cuidado
ou del trabalho árduo de escudriñar as escrituras,
ou do trabalho árduo de escudriñar as escrituras.
E nesse sentido, antes de avançar,
e nesse sentido, antes de avançar,
hermano, há coisas que são aliadas nossas.
Irmãos, existem coisas que são nossas aliadas.
Primeiro Pedro dijo aí em Hechos 6.
Primeiro Pedro falou em Atos 6.
La oración.
A oração.
Nos ocuparemos en el ministerio de la palabra y la oración.
Nos ocuparemos do ministério da palavra e da oração.
Siempre orando.
Sempre orando.
Siempre buscando.
Sempre buscando.
Siempre clamando la gracia de Dios.
E sempre clamando a graça de Deus.
Ahora tenemos otras herramientas también.
Agora nós temos também outras ferramentas.
El hombre de Dios.
O homem de Deus.
Debe ser amigo.
Deve ser amigo
de los libros,
dos livros,
de los diccionarios,
dos dicionários,
de los griegos, del hebreo,
do grego, do hebreu,
de las concordancias,
das concordâncias,
de los comentarios bíblicos,
dos comentários bíblicos,
de los libros cristianos,
e dos livros cristãos.
No que eso reemplace la Biblia,
não que isso substitua a Bíblia,
pero muchas veces,
porém muitas vezes,
para poder sumergirnos en las
para escrituras, que nós possamos submergirmos nas escrituras,
vamos a necesitar ayudas,
nós vamos precisar de alguns auxílios ou ajudas.
Y no existe una generación cristiana,
e não existe uma geração cristã
com tanta herança e recursos como a nossa.
Com tanta herança e recursos como a nossa geração.
É impressionante, irmão.
É muito impressionante.
Algumas vezes falamos mais da tecnologia.
Algumas vezes nós falamos mais da tecnologia.
Pero, hermano,
porém, irmãos,
eu cargo meu computador assim pequeno.
Eu carrego ou levo meu computador pequeno.
E tenho uma biblioteca aí.
E tenho uma biblioteca dentro dele.
Que é como todo isto de livros.
Que é como se fosse uma grande quantidade de livros.
Abro um programa.
Abro um programa.
E tenho 50 versões da Bíblia.
E tenho 50 versões da Bíblia.
20 dicionários.
20 dicionários.
Concordâncias.
Concordâncias.
Vários comentários bíblicos.
Vários comentários bíblicos.
Que bendição, não?
Que bênção, não?
Mas isso também nos faz responsáveis.
Mas isso também nos faz mais responsáveis.
Amém?
Amém.
Agora, o terceiro aspecto.
Agora, o terceiro aspecto.
La exhortação. Um ministério saudável da palavra.
O terceiro aspecto, então, é a exortação. Um ministério saudável da palavra.
Lê a palavra.
Lê a palavra.
Expõe a palavra.
Expõe a palavra.
E em terceiro lugar.
E em terceiro lugar.
Aplica a palavra.
Aplica a palavra.
Eu creio que esse é um dos assuntos que a vezes mais temos falhado.
E eu creio que esse é um dos assuntos onde mais nós temos falhado.
Porque a vezes encontramos pessoas.
Porque muitas vezes encontramos pessoas.
Aún nosotros mismos.
E ainda nós mesmos.
Nós começamos a falar um assunto.
Começamos a falar de um assunto.
E isso é como Jesus no Monte da Transfiguração.
E é como se aquela passagem de Jesus no Monte da Transfiguração.
O assunto é tremendamente glorioso.
O assunto é tão glorioso.
Tão glorioso.
E tão glorioso.
Que não tem que às vezes nada a ver com nós.
Que às vezes não tem nada a ver conosco.
Pero la exhortación,
porém a exortação,
es la aplicación de la verdad de Dios,
é a aplicação da verdade de Deus
a nuestra vida.
A nossa vida, em relação à nossa vida.
Porque uma vez entendemos a vontade de
Deus, porque uma vez que nós entendemos a vontade de Deus,
é implícito que essa vontade de
Deus está implícito que essa vontade de Deus
deve ter um efeito em minha vida.
Deve ter um efeito na minha vida.
Às vezes não é necessário que o predicador lo diga.
E às vezes não é necessário que seja dito pelo pregador.
Porque mientras se va exponiendo la palabra,
porque enquanto a palavra vai sendo exposta,
usted siente que el Espíritu Santo se la está dirigiendo a usted.
Você mesmo sente que o Espírito Santo está dirigindo a palavra para
você. Mas também como parte do ministério da
palavra. Mas também como parte do ministério da palavra.
Deve haver exortação.
Deve haver exortação.
Ou seja, deve dirigir-se a palavra a cada uma das pessoas que se estão ouvindo.
Deve ser dirigida a palavra a cada uma das pessoas que estão ouvindo.
En ese sentido, la predicación.
E nesse sentido, a pregação
sempre é dinâmica.
Sempre vai ser dinâmica.
Sempre tem um objetivo.
Sempre ela vai ter um objetivo.
Um irmão dá um exemplo.
Um irmão dava um exemplo.
Esta manhã passou algo.
Essa manhã aconteceu alguma coisa.
Golpearam a
porta. Bateram na nossa porta.
Aqui e o irmão nos dijo.
E o irmão disse:
"El café está pronto."
O café está pronto.
Essas palavras têm um efeito.
Então essa palavra que o Fabrício disse tem um efeito.
Hermano, levántese.
Irmão, você precisa se levantar.
Arreglar-se.
Se arrumar.
Porque já vamos a servir o café.
Porque nós já vamos servir o café.
Já estamos sobre a hora.
Já estamos quase na hora.
Não foi só informar-nos que o café já estava listo.
Não era só para nos informar que o café estava pronto.
Amém.
Amém.
Se isso é certo em algo tão simples.
E se isso é certo em relação a algo tão simples.
Quanto mais a palavra de Deus.
Quanto mais em relação à palavra de Deus.
A palavra de Deus não é só informativa.
A palavra de Deus então não é só informativa.
Porque chega a um ponto, como dizia nosso irmão.
Porque chega num ponto, como dizia o nosso irmão.
Que às vezes até as pessoas les gusta ir a conferências, a estudos.
Que às vezes as pessoas até gostam de ir a conferências, estudos.
Sem que isso tenha efeito em sua vida.
Sem que isso tenha um efeito prático na sua vida.
E isso também é estranho.
E isso é estranho.
Então deve haver que exortação.
Então o que deve haver? A exortação também.
Leamos 2 Timóteo 3, verso 14.
Vamos ler 2 Timóteo 3, verso 14.
Dice: "Pero persiste tú en lo que has aprendido."
Porém, tu persiste naquilo que tens aprendido.
Não solo aprender.
Não somente aprender.
La palabra nos enseña.
A palavra nos ensina.
Nos instruye.
Nos instrui.
Pero esa misma palabra.
Porém, essa mesma palavra.
Nos persuade.
Nos persuade.
Y te persuadiste.
E fostes persuadido.
Que es persuadir?
E o que é persuadir?
Mover.
Mover alguém.
Induzir.
Induzir alguém.
Levar alguém a algo.
Levar alguém a algo.
Ou seja, aquela palavra que aprendemos.
Ou seja, a palavra que nós aprendemos.
Ela tem o fim de levar-nos a algo.
Ela tem a finalidade de nos conduzir a algo.
Persuadir-nos a algo.
De nos persuadir a algo.
Primeiramente, o que predica.
Primeiramente, aquele que está pregando.
Porque por isso diz Santiago, não os hagáis muitos maestros de vosotros.
Por isso mesmo o Tiago falou que muitos de vós não se façam mestres.
Porque a palavra.
Porque a palavra.
Tem que ter um efeito primeiramente no que habla.
Tem que ter um efeito primeiramente naquele que está falando.
Mas também nos que ouve.
Mas também naqueles que ouvem.
Ou seja, ensinamos a verdade.
Ou seja, nós ensinamos a verdade.
Mas também exortamos a que essa verdade seja seguida.
Porém, também exortamos para que essa verdade seja seguida.
Que as pessoas obedeçam essa verdade.
Que as pessoas obedeçam a essa
obedeçam
verdade.
Obedeçam a esse que se ha dicho.
Obedeçam aquilo que foi dito.
Amém? Exortação.
Amém. Exortação.
E às vezes os cristianos gostam de enseñanza.
E às vezes os cristãos gostam de ensinamento.
Mas não da exortação.
Mas não da exortação.
Pero la enseñanza,
porém o ensinamento
y la exhortación,
e a exortação
van juntas,
caminham juntas.
Recuerdo mucho las palabras del hermano Alex Montoya.
Eu recordo muitas palavras do irmão Alice Montoya.
Tem um ministério da palavra muito, muito rico.
Que ele tem um ministério da palavra muito rico.
E ele ensinava.
E ele ensinava.
E aplicava muito aos hogares ou aos matrimônios a palavra.
E ele aplicava muito aos lares e aos matrimônios aquela palavra.
Então uma vez vieram os jovens da igreja.
Então uma vez vieram os jovens da igreja.
Falar com ele.
Falar com ele.
E lhe disseram, irmão.
E disseram para ele, irmão.
La palabra es muy buena.
A palavra é muito boa.
Pero siempre la aplicación es a los matrimonios.
Porém sempre você aplica aos matrimônios.
Pero también hay jóvenes en la iglesia.
Porém também existem jovens na igreja.
Entonces, mira lo interesante estos jóvenes.
Então veja que interessante a posição desses jovens.
Essa palavra también tiene que tener aplicación para nosotros.
Também precisa ter aplicação para nós.
Amén.
Amén.
Vamos a leer unos pasajes ahí en el Evangelio de Jesús.
Vamos a ver algunas pasajes.
En el Evangelio de Lucas.
No Evangelio de Lucas.
Porque ese era el problema de la generación de Jesús.
Porque esse era o problema da geração de Jesus.
Não só da geração de Jesus.
Não somente da geração de Jesus.
E um dia eu falava em um acampamento com muitas igrejas em Colômbia.
Um dia eu falava num acampamento com muitas igrejas na Colômbia.
E eu pensava que o problema não era que não entendíamos as escrituras.
E eu pensava que o problema não era com relação a não entendermos as escrituras.
Porque teníamos muito depósito.
Porque nós tínhamos muito depósito.
Conocíamos mucho las escrituras.
E conhecíamos muito bem as escrituras.
Que mi preocupación.
A minha preocupação.
Era lo poco que esta estaba teniendo efecto en la vida de las personas.
Era o pouco que essa escritura ou esse conhecimiento estava tendo de efeito na vida das pessoas.
En la vida de las familias.
Na vida das famílias.
En la vida de los jóvenes.
Na vida dos jovens.
Porque a veces podemos hasta enorgullecernos del conocimiento.
Porque às vezes nós podemos até nos orgulhar com relação ao conhecimento que temos.
Sem que esse conhecimento tenha efeito em nossa vida.
E sem que esse conhecimento tenha um efeito prático nas nossas vidas.
E esta geração.
E essa geração.
Teve os melhores predicadores.
Teve os melhores pregadores.
Juan el Bautista.
João Batista.
E Jesus.
E Jesus.
E mira o que Jesus lhe disse aos fariseus que escutaram a Juan el Bautista.
E veja o que Jesus disse aos fariseus que escutaram João Batista.
Lucas 7.
Lucas 7.
Verso 30.
Verso 30.
Mas os fariseus e os intérpretes da lei.
Mas os fariseus e os intérpretes da lei.
Desecharam os desígnios de Deus.
Rejeitaram os desígnios de Deus.
Respeito de si mesmo.
A respeito de si mesmos.
Ou seja, que os desígnios de Deus.
Ou seja, os desígnios de Deus.
São respeito a quem?
São em respeito a quem?
A nós mesmos.
A nós mesmos.
Porque nós temos a tendência de pensar.
Porque nós temos uma tendência de pensar.
Ui, o irmão Pablo le está falando a fulano.
Oh, o irmão Pablo está falando para fulano de tal.
Para fulano de tal.
E para fulano de tal.
Pero não se trata de fulano de tal.
Porém, não se trata de fulano.
Se trata de você mesmo.
Se trata de você mesmo.
Yo a veces les digo a los hermanos donde yo me reúno.
Às vezes eu digo para os irmãos lá onde eu me reúno.
Hermano, no piense que estoy hablando de la iglesia en otra ciudad.
Irmão, não pense que eu estou falando da igreja de uma outra cidade.
Estoy hablando eso a usted.
Estou falando isso para você.
Eso es para nosotros.
E isso é para nós.
Enseñanza.
Ensinamento.
Y aplicación.
E aplicação.
A nosotros mismos.
A nós mesmos.
Dice ahí el verso siguiente.
Dice ahí en el verso siguiente.
Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes?
E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens dessa geração e a quem são semelhantes?
Semejantes são a los muchachos que sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen.
São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, chamam uns aos outros e dizem.
Os tocamos flauta.
Tocamos flauta.
E não bailaste.
E não dançastes.
Os endechamos.
Cantamos lamentações.
E não lloraste.
E não chorastes.
Que assunto tremendo,
não? Que assunto tremendo, não, irmãos?
Que o ministério da palavra de Juan e de Jesus.
Que o ministério da palavra de João e de Jesus.
Era ouvido.
era ouvido,
pero no causaba ningún efecto en las personas.
Porém não causava nenhum efeito nas pessoas.
E eu estou totalmente convencido.
E eu estou totalmente convencido.
Que o problema não estava em Juan nem em Jesus.
Que o problema não estava nem em João e nem em Jesus.
Nem na predicação de Juan nem na predicação de Jesus.
Nem na pregação de João e nem na pregação de Jesus.
Eram em los que oían.
Eram naqueles que ouviam.
Porque aunque oigamos e aún entendamos,
porque ainda que ouçamos e ainda entendamos,
se isso não passa ao plano da obediência,
se isso não passa para um plano de obediência,
ao plano prático em nossa vida,
e a um plano prático nas nossas vidas,
o assunto se perdeu no caminho.
O assunto fica perdido no meio do caminho.
Amém.
Amém.
Então deve haver exortação.
Então deve haver exortação
ou
aplicação
para que as pessoas se conformem ao
caminho. Se conformem ao caminho.
Eu quero terminar lendo o exemplo de Juan el Bautista em relação a isto.
Eu quero terminar lendo o exemplo de João Batista em relação a isso.
Lucas 3, verso 9. Lucas es el buen ejemplo de un buen predicador.
Lucas es un buen ejemplo de un buen pregador.
Lucas, Juan viene exhortando a su generación.
Lucas, João vem exortando a sua geração.
E la está llamando al arrepentimiento.
Está chamando ao arrependimento.
La misma palabra arrepentimiento.
A mesma palavra arrependimento.
Tiene la connotación.
Tem uma conotação.
De abandonar nuestro camino.
De abandonar o nosso caminho.
Y volver a aquel que nos está llamando.
E nos voltarmos para aquele que está nos chamando.
Llamando a qué?
Chamando para quê?
O sea, na medida que se habla a palavra,
na medida em que a palavra é falada,
ella tiene el fin de devolver el corazón de los hombres a aquel que habla.
Ele tem a finalidade de voltar o coração dos homens para aquele que fala.
E mira o que ele disse aí no verso 9.
E veja o que ele diz no verso 9.
E já também el hacha está puesta a la raiz de los árboles.
E já também o machado está posto à raiz das árvores.
Portanto, todo árbol que não dá bom fruto se corta e se echa no fogo.
Portanto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Quando está dando um estudo da segunda morte e do Gena.
Quando estava dando um estudo a respeito da segunda morte e do lago de fogo.
E isso pode ser muito interessante aún para muitos.
E isso pode ser muito interessante ainda para muitos.
Como será a morte?
Como vai ser a morte?
El juicio final.
O juízo final.
El fuego eterno.
O fogo eterno.
La condenación.
A condenação.
Pero es interesante que estos que hablan aquí.
Porém é interessante que esses que falam aqui,
que entenderam o que Juan dijo,
que entenderam aquilo que João disse,
surge dizem uma pergunta para ele.
Dizem uma pergunta para ele.
E isso é muito bueno.
E isso é muito bom.
Quando você está escuchando a palavra.
Quando você está escutando a palavra.
Quando você está escuchando a palavra.
Quando você está escutando a palavra.
Você se deve perguntar.
Você deve se perguntar.
Que farei?
Que farei?
Y el predicador de la palabra,
y o pregador da palavra,
não solo deve expor a palavra,
não somente deve expor a palavra,
sino que deve aplicar a palavra a seu público,
senão que deve também aplicar essa palavra àqueles que estão ouvindo.
Há situações às vezes muito particulares.
Existem situações às vezes muito particulares.
Mire este caso.
Veja esse caso.
E a gente lhe perguntava dizendo: "Entonces, ¿qué haremos?"
E as pessoas então perguntavam, a multidão interrogava dizendo: "Que faremos?"
Porque não é só escutar.
Porque não é somente escutar.
Se eu escuto que o fogo eterno vem.
Se eu escuto que o fogo eterno vem.
Sobre todo árvore que não dá bom fruto.
Sobre toda árvore que não dá bom fruto.
Então eu me devo preocupar por dar bom fruto.
Então eu devo me preocupar em dar bons frutos.
E como vou dar bom fruto? Perguntam eles a Juan.
E como vamos dar bons frutos? Perguntam eles para João.
E se Juan.
E João?
E se Juan?
E se João?
É solo maestro.
É só um mestre.
Pero não é profeta.
Porém não é profeta.
Ou seja, se Juan solo explica.
Se João somente explica.
Mas não aplica.
E não aplica.
La palabra.
A palavra.
El asunto queda.
O assunto vai ficar pendente.
Pero mira lo que hace Juan.
Mas veja o que João faz.
E respondendo les dijo.
E respondendo disse a eles.
El que tiene dos túnicas.
Aquele que tem duas túnicas.
Dê ao que não tiene.
Dê ao que não tem.
E el que tiene que comer.
E o que tem o que comer.
Haga lo mismo.
Faça o mesmo.
Hay que dar fruto de arrepentimiento.
É necessário dar fruto de arrependimento.
Pero a veces es necesario aplicar ese arrepentimiento a asuntos prácticos.
Mas às vezes é necessário aplicar esse arrependimento em relação a assuntos práticos.
En este caso.
Neste caso.
Juan está tratando con la codicia de algunos que estaban allí.
João está tratando com a cobiça de alguns daqueles que estavam ali.
La ambición.
A ambição.
Entonces, la manera que usted va a mostrar fruto de arrepentimiento.
Então, a maneira que você pode mostrar fruto de arrependimento.
Es que usted pueda entregar lo que usted es suyo.
É o que você pode entregar aquilo que é seu.
Pero mire que el asunto no quedó ahí.
Mas veja que o assunto não parou aí.
Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: "Maestro, ¿qué haremos?"
Vieram também uns publicanos para ser batizados e disseram: "Mestre, o que nós faremos?"
E Juan não lhes dijo.
E João disse.
Não lhes dijo.
João não lhes disse.
El Señor te mostrará.
O Senhor te mostrará. Isso João não disse, né? O Senhor te mostrará.
Porque às vezes somos muito espirituais.
Porque às vezes nós somos muito espirituais.
Imagínate.
Imagine você.
Vem uma jovem.
Vem uma jovem.
Que se está enamorando de um jovem incrédulo.
Que está apaixonada por um jovem incrédulo.
E eu lhe respondo.
E eu respondo para ela.
A Bíblia diz assim.
A Bíblia diz assim:
"Não os unais em jugo desigual."
Não os unais em jugo desigual.
Hermano, então o que devo fazer?
Irmão, então o que eu devo fazer?
El Señor te mostrará.
E eu respondo: "O Senhor te mostrará."
Não.
Não.
Eu tenho que dizer-lhe.
Eu tenho que dizer para ela.
Segundo o que lemos aqui.
Segundo o que nós acabamos de ler aqui.
O mandamento para ti.
O mandamento para você.
É que não te metas em uma relação com jugo desigual.
É que você não se envolva numa relação com jugo desigual.
Aplicação.
É uma aplicação.
Você me está entendendo, irmão?
Vocês estão entendendo, irmão?
Nós só ensinamos.
Não somente ensinamos.
Sino aplicamos.
Mas também aplicamos.
Se temos público publicano,
se temos uma assistência publicana,
pues aplicamos a palavra ao publicano.
Aplicamos então a palavra ao publicano.
Se são soldados,
aplicamos
a palavra aos soldados.
Aplicamos essa palavra aos soldados.
Se são jovens, aplicamos a palavra aos jovens.
Aplicamos a palavra aos jovens.
Se são matrimônios.
Se são casados.
Aplicamos a palavra aos matrimônios.
Aplicamos a palavra aos casados.
Você está entendendo o assunto da exortação?
Está entendendo, irmão, o assunto da exortação?
Ou seja, se ensina a palavra.
Ou seja, se ensina a palavra.
E se aplica a palavra.
E se aplica a palavra.
Disse aí.
Diz aí.
Siga dizendo.
Segue dizendo.
Nel 12 vinieron también los publicanos para ser bautizados y dijeron: "Maestro, ¿qué haremos?"
Vieron también los publicanos para ser bautizados y dijeron: "Mestre, ¿qué nos faremos?"
Y él les dijo.
Y él les dice:
"No exijáis más de lo que está ordenado."
Não exijais mais do que aquilo que está ordenado.
Esa era la tentación de los publicanos.
E isso era uma tentação dos publicanos.
Aprovechar el poder e o negócio que
tinham. Se aproveitar do poder e do negócio que eles tinham.
Para enriquecer-se.
Para se enriquecer.
E também lhe perguntaram uns soldados.
E também lhe perguntaram um soldado.
Ou seja, que cada um.
Ou seja, cada um.
Em seu trabalho.
No seu trabalho.
Em sua vida.
Na sua vida.
Em sua situação.
Na sua situação.
Tem umas necessidades particulares.
Tem algumas necessidades que são particulares.
E a glória da palavra.
E a glória da palavra.
É que é uma palavra que é suficiente para todos.
É uma palavra que é suficiente para todos.
E é aplicável a qualquer situação de nossa vida.
E a palavra é aplicável a qualquer situação da nossa vida.
Claro, o Espírito Santo vai repartindo. Quando se vai ministrando, o Espírito Santo vai repartindo.
Claro que quando se vai ministrando, o Espírito Santo vai repartindo.
Mas quando Paulo lhe disse a Timóteo que se ocupe na exortação.
Porém, quando Paulo disse a Timóteo que devia se ocupar na exortação.
Quer dizer que Paulo deve ser inclinado também. Que Timóteo deve ser inclinado também.
Quer dizer que Timóteo vai ser inclinado também.
A aplicar essa palavra.
A aplicar a palavra.
En casos particulares.
Em casos particulares.
Disse Paulo quando estuvo en Éfeso.
Paulo falou quando esteve em Éfeso.
Que ele fazia com ruegos e lágrimas.
Que ele fazia com rogos e lágrimas.
Isso é também em um aspecto público.
Esse também é um aspecto público.
Como em um aspecto privado.
Como num aspecto privado.
A verdadeira consejería bíblica.
O verdadeiro aconselhamento bíblico.
É a exortação e aplicação da palavra.
É a exortação e aplicação da palavra.
Amém.
Amém.
Terminemos, irmão, lendo 2 de Timóteo.
Terminamos, irmãos, lendo 2 de Timóteo.
Então, um ministério saudável da palavra.
Um ministério saudável da palavra.
É governado por la leitura da palavra.
Governado pela leitura da palavra. É governado pela leitura da palavra.
Tiene como fim ensinar a palavra.
Tem como finalidade ensinar a palavra.
E também aplicar a palavra.
E também aplicar a palavra.
De tal maneira.
De tal forma.
Que a igreja.
Que a igreja.
Seja discipulada.
Que a igreja seja discipulada.
Alimentada.
E alimentada.
De tal maneira que a igreja possa conhecer a Deus e sua vontade.
De tal maneira que a igreja possa conhecer a Deus e a sua vontade.
O Senhor nos ajude.
Que o Senhor nos ajude.
Disse Paulo a Timóteo.
Disse Paulo a Timóteo.
Procura com diligência.
Procura com diligência.
Apresentar-se a Deus aprovado.
Apresentar-se a Deus aprovado.
Agora, isso que estamos dizendo.
Agora, isso que nós estamos dizendo.
Nos deve dirigir a Deus.
Nos deve dirigir a Deus.
E como dizia nosso irmão.
E como dizia o nosso irmão.
Não é uma retrospecção.
Não é uma introspecção.
Mas se devemos examinar.
Mas devemos examinar
se nossa vida,
se a nossa vida
está concordando com o que a Escritura
diz, está em concordância com aquilo que a Escritura diz.
Se o que eu hago,
se aquilo que eu faço
é aprovado por Deus,
é aprovado por Deus.
Ou se tenho coisas de que avergonçar-me,
ou se eu tenho coisas das quais eu me envergonho.
Se estamos usando bem as Escrituras,
se estamos utilizando bem as Escrituras.
Dice ahí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Como obrero de no, que no tiene de qué se envergonhar.
Que usa bien la palabra de verdad.
Que usa o utiliza bem a palavra da verdade.
La palabra del Señor.
Então a palavra do Senhor. É suficiente
para edificarnos.
Para nos edificar.
E dar-nos herança com os santos.
E nos dar herança com os santos.
El Señor nos haga obreros fieles.
Que o Senhor faça de nós obreiros fiéis.
Que podamos usar bem a palavra de Deus.
E que nós possamos utilizar bem a palavra de Deus.
Pero también que el Señor haga de la iglesia.
Porém, que também o Senhor faça da igreja um povo
que obedece a palavra,
que obedece a palavra,
que ama a palavra,
que ama a palavra,
que responde positivamente à palavra
e que responde positivamente em relação à palavra.
Mire o mensagem anterior, quantas coisas para nós outros.
Veja a mensagem anterior, quantas coisas para nós.
Quantas aplicações.
Quantas aplicações
para nossa vida?
Para nossa vida.
De um passagem.
De uma passagem.
Senhor, transforme nossa vida.
Que o Senhor transforme a nossa vida.
Conforme aquilo que ouvimos e aprendemos dele.
Conforme aquilo que nós ouvimos e aprendemos dele.
Amém.
Amém.